que é trend nas telas, tá aqui no trend das 11, agora é trend das 11, TMC.
11h35, trend das 11 no ar ao vivo até o meio-dia com Marcela Franco em Brasília, comigo Thiago Matheus em São Paulo, com o nosso repórter Rafael Alves no Rio de Janeiro, que inclusive a gente faz conexão agora, porque das principais notícias, né, Rafael, na manhã desta sexta-feira, envolvendo o ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, porque parece que inclusive ele estava com a família na casa dele, quando a Polícia Federal chegou durante a ação na manhã desta sexta-feira. É isso mesmo? Bom dia pro amigo.
Bom dia.
É isso, Thiago. Muito bom dia para você, para todos os nossos ouvintes. Muito bom dia para Marcela também. E para todo mundo que está acompanhando o Trend das 11. Inclusive, a gente fala da frente do prédio onde mora o ex-governador do Rio, Cláudio Castro, que foi surpreendido por agentes da Polícia Federal logo cedo. Hoje, por volta das 5h40, 6 da manhã, os agentes chegaram. Ele estava com a família em casa quando os policiais bateram na porta aí para cumprir o mandado de busca e apreensão contra o ex-governador aqui do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, e também essa operação se espalhou por 3 estados, na verdade, 2 estados e o Distrito Federal. Aconteceu aqui no Rio, em Brasília, ali no Distrito Federal, e também no estado de São Paulo. Essa operação mirando irregularidades na refinaria de Manguinhos, a Refit, e irregularidades ali na operação da empresa e também por irregularidades encontradas em sonegação de impostos e operações ilícitas. Além deles, além do Cláudio Castro, foram alvos da operação de hoje o dono da Refit, o empresário Ricardo Magro, o desembargador afastado do Tribunal de Justiça, Guaraci Viana, o ex-procurador do Geral do Estado do Rio, Renan Saad, o ex-secretário de Fazenda, Juliano Pascoal, e pessoas aí que estão na alta cúpula do governo do estado aqui no Rio de Janeiro. Agora há pouco, o advogado do ex-governador Cláudio Castro veio aqui conversar com a imprensa. Ele comentou que a ação aconteceu sem problemas, que os policiais levaram um iPad e também o celular do ex-governador Cláudio Castro. A gente tem a palavra dele comentando como foi essa ação agora de manhã.
Ele recebeu os policiais com serenidade e a busca ocorreu sem qualquer contratempo, sem qualquer anormalidade. Ele colaborou com os policiais, eles já saíram e agora nós estamos buscando a decisão para entender melhor o que aconteceu.
Essa decisão citada pelo advogado do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que foi quem expediu esses mandados de busca e apreensão cumpridos hoje. E um dos endereços alvos dessa ação foi na casa de um policial civil, o Maxwell Moraes Fernandes. No local, os agentes apreenderam mais de R$500 mil em espécie, material agora que vai ser todo periciado, tanto daqui da casa do governador, quanto de outros endereços periciados e investigados ali para entender as irregularidades encontradas. Temos a nota da Refit, que negou que falsificou declarações fiscais para ter vantagens tributárias e que tenha fornecido combustíveis para o crime organizado. A empresa disse ainda que as questões tributárias envolvendo a companhia estão sendo discutidas no âmbito judicial e administrativo, como fazem outras companhias do setor. Eu volto com vocês.
Valeu, Rafa, pelas informações. A nossa equipe de reportagem segue, claro, mobilizada em todo o país, falando sobre mais esse capítulo, então, especialmente envolvendo aí o governador, ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Bom, atualizando aqui o nosso feed, gente, vamos falar sobre uma apreensão de cerca de 48 toneladas de açúcar VHP com suspeita de adulteração no porto de Paranaguá. Isso foi visto aí pelo Ministério da Agricultura e Pecuária e também pela Polícia Federal. Quem vai trazer as informações pra gente direto do Paraná é a Isabela Miranda.
Exatamente, Marcela. Essa carga estava pronta já para o embarque quando os fiscais acabaram suspeitando dessa fraude. Esses testes rápidos foram feitos ali mesmo no terminal e identificaram a mistura de açúcar com areia acima do limite que é permitido por lei. A origem da contaminação não foi identificada e o lote foi considerado risco à defesa agropecuária. A saída da mercadoria foi suspensa, claro, imediatamente. A empresa responsável também foi autuada pelo governo federal. As amostras foram enviadas para uma perícia com um laboratório no estado de Goiás. E se a fraude agora for confirmada após essa perícia, que deve ser realizada, a carga será destruída e a empresa deve sim responder, né, criminalmente por essa fraude. A fiscalização busca proteger tanto a credibilidade aqui do país no mercado internacional, já que o Brasil é líder, né, líder mundial na exportação do açúcar. Em 2025, o país exportou mais de 33 milhões de toneladas de açúcar, com uma receita superior a 14 bilhões de dólares.
Valeu, Isabela, obrigado pelas informações. 11h40, a gente segue atualizando as principais notícias, os principais acontecimentos do dia, e algo que está repercutindo demais também nas redes sociais são as falas, né, os bastidores, até porque as declarações do Romeu Zema, estamos falando de política, obviamente, em relação a Flávio Bolsonaro, elas estão repercutindo cada vez mais nos bastidores da direita e, é claro, provocando aquele desconforto, até mesmo dentro do Partido Novo. Assunto que está sendo muito debatido nas redes sociais, e quem atualiza e traz os detalhes para a gente, direto de Belo Horizonte, é o nosso repórter Júnior de Castro.
A novela continua. O embate entre o ex-governador de Minas, Romeu Zema, e o senador Flávio Bolsonaro ganhou novos capítulos e provocou ruídos dentro da aliança entre Novo e PL. A crise começou depois de Zema publicar um vídeo criticando Flávio por cobrar recursos do ex-banqueiro Daniel Forcaro para financiar o filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Zema classificou o episódio como imperdoável e um tapa na cara da sociedade. A declaração repercutiu negativamente entre integrantes do Partido Novo, principalmente no Paraná, onde a legenda mantém alianças políticas com o PL para as eleições de 2026. O Diretório Estadual Paranaense afirmou que a divulgação do vídeo foi precipitada e gerou desgaste desnecessário em acordos já estabelecidos. A nota ainda defendeu a manutenção da parceria entre Novo e PL, baseada na oposição ao PT e à esquerda. Mesmo diante das críticas, o presidente do Novo, aqui em Minas, Christopher Laguna, saiu em defesa de Zema e afirmou que o partido apenas cobra esclarecimentos sobre o caso. Ele também negou que o episódio represente o fim entre a relação dos partidos e disse que as doações recebidas da família Forcaro ao Partido Novo foram feitas de forma legal e declaradas ao Tribunal Superior Eleitoral.
Valeu, Júnior, pelas informações. Outro caso que a gente segue, claro, acompanhando aqui na Transamérica TMC. E uma outra coisa que está bombando nas redes sociais, aparece o tempo todo e apareceu para mim aqui, é sobre a regulamentação das plataformas digitais no Brasil, que deve ser ampliada pelo governo Lula, depois de o STF aumentar a responsabilidade das redes sociais por conteúdos publicados por usuários. Quem vai trazer as informações para a gente é o repórter Murilo Hernandes.
Exatamente, o governo ele estuda atualizar o decreto que regulamenta o Marco Civil da Internet em vigor desde 2016 para adaptar as regras às novas determinações estabelecidas pelo STF sobre o funcionamento das plataformas digitais. Uma das principais mudanças em discussão é dar à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD, a função de fiscalizar se as redes sociais e as Big Techs estão cumprindo as obrigações impostas pela Corte. Na prática, a agência passaria a acompanhar desde a estrutura dos canais de denúncia até possíveis falhas sistemáticas na remoção de conteúdos que são considerados ilegais. No julgamento concluído no ano passado, o Supremo ampliou a responsabilidade das plataformas e definiu que as empresas podem ser responsabilizadas em casos de omissão diante de conteúdos ligados a terrorismo, racismo, crimes antidemocráticos, incentivo ao suicídio e outros temas considerados graves. O entendimento do governo é que a decisão do STF já está valendo, mas ainda falta um mecanismo prático para a fiscalização e aplicação dessas medidas. Além do decreto, o Palácio do Planalto também avalia uma segunda regulamentação voltada especificamente ao combate à misoginia e à violência contra a mulher no ambiente digital. As discussões estão sendo conduzidas pela Secretaria de Comunicação da Presidência e pelo Ministério da Justiça. Integrantes do governo também vêm ouvindo representantes das plataformas digitais, especialistas e entidades da sociedade civil. O texto ainda não foi concluído e depende de decisão final do presidente Lula. A proposta, porém, já enfrenta a resistência da oposição, que critica o risco do aumento da intervenção do Estado sobre conteúdos publicados na internet.
Valeu, Murilo. Obrigado pelas informações. Vamos seguindo aqui com o feed, que não para. Sexta-feira, daquele jeito. Muitas informações chegando e apareceu aqui no meu feed, Copa do Brasil. Até porque a Copa do Brasil já tem aí os seus 16 classificados para as oitavas de final, mas o próximo capítulo decisivo, ele vai acontecer só no dia 26 desse mês, 26 de maio, quando a CBF vai realizar o sorteio dos confrontos e também dos mandos de campo da fase do mata-mata, portanto. Ontem tivemos mais rodada, né, da Copa do Brasil, aliás, depois da eliminação surpreendente do Flamengo para o Vitória por 2-0 no Barradão, a competição entra agora naquele modo sorteio total. Não há divisão por potes, nem restrição de confrontos, ou seja, qualquer clube pode enfrentar qualquer adversário já nas oitavas, gerando aí a possibilidade, inclusive, de clássicos nacionais ou clássicos estaduais. Então, o sorteio será realizado dia 26 de maio, anota aí na agenda, às 11 horas da manhã, na sede da CBF, no Rio de Janeiro, com transmissão da CBF TV, claro, com a nossa repercussão em tempo real aqui na programação da TMC. Entre os classificados, Corinthians, Palmeiras, Grêmio, Vasco, Fluminense, Atlético Mineiro e o próprio Vitória, autor aí da principal zebra da fase ao derrubar o Flamengo. As oitavas serão disputadas apenas no mês de agosto, depois da Copa do Mundo. Cada clube classificado, portanto, já garantiu aí cerca de 3 milhões em premiação, ou seja, próxima fase ainda está bem longe, só depois da Copa do Mundo, mas já no dia 26 tem sorteio, tem transmissão, TMC.
Sempre. Atualizei agora meu feed, gente. Apareceu aqui sobre um projeto, a Câmara dos Deputados, que aprovou aí um projeto que regulamenta a aposentadoria compulsória de empregados públicos aos 75 anos, mas com uma flexibilização importante, viu? Profissionais considerados de notória especialização vão poder continuar trabalhando em áreas estratégicas, mesmo depois de atingirem essa idade limite, 75 anos. Hoje, empregados de estatais que são vinculados à CLT precisam deixar o cargo obrigatoriamente ao completar 75 anos, desde que tenham o tempo mínimo aí de contribuição à Previdência. Essa proposta mantém essa regra, mas abre uma exceção para pesquisadores, cientistas e técnicos altamente especializados, com o argumento de que certos conhecimentos levam décadas para serem formados e não deveriam ser perdidos apenas por critério etário. O projeto surgiu a partir de demandas da Embrapa, mas também pode beneficiar funcionários de outras estatais, como a Petrobras e Serpro. O texto segue agora para análise do Senado.
A gente segue com o feed bombando o tempo todo. Apareceu uma notícia aqui curiosa, a gente foi atrás para ver, porque estava bombando aí Araucária nas redes sociais, Pinheirão também, pois é. E tudo isso por conta do quê? Por conta de uma queda de um pinheiro, chamado de pinheirão, uma das maiores árvores mais antigas, inclusive araucárias do nosso Brasil, que ganhou enorme repercussão nas redes sociais por envolver ciência, preservação ambiental e também um forte impacto simbólico. Essa árvore, localizada em Santa Catarina, impressionava pesquisadores do mundo inteiro pelo tamanho. Eram cerca de 44 metros e também pela idade centenária, além da resistência natural, sendo considerada um verdadeiro monumento vivo da nossa Mata Atlântica. Então, obviamente, notícia que acabou mobilizando cientistas. Por quê? Porque mesmo após a queda, existe a possibilidade de a árvore voltar à vida, exatamente por meio da preservação de sementes, DNA e também umas técnicas de clonagem vegetal. Olha só que curioso, uma força-tarefa foi criada para tentar reproduzir mudanças geneticamente semelhantes ao chamado pinheirão. Então a história repercutiu tanto porque a araucária virou um símbolo da perda gradual dessa espécie no sul do nosso Brasil e hoje está ameaçada de extinção. Além do impacto visual da árvore gigante tombada, a ideia de transformar a queda em um projeto de preservação científica ajudou a transformar o caso em um símbolo de esperança ambiental, por isso que o assunto está repercutindo nas redes sociais, por isso que a gente contextualiza e explica para você.
Vamos contextualizar também um outro assunto que está repercutindo bastante nas redes sociais. É uma boa notícia, viu, gente? Acabei de atualizar e apareceu aqui. Claro, a gente traz para contextualizar tudo para você. É sobre a queda do... Perdão, esse aqui o Thiago acabou de falar. É sobre a guarda costeira dos Estados Unidos, que resgatou 11 sobreviventes depois da queda de um avião de pequeno porte na costa da Flórida. A aeronave tinha decolado das Bahamas e sofreu uma provável falha mecânica durante o voo, caindo no mar a cerca de 130 quilômetros da cidade de Melbourne. Os passageiros conseguiram sobreviver porque ficaram por cerca de 5 horas em uma balsa inflável até serem, enfim, encontrados por equipes de resgate que receberam o sinal de emergência do avião e acionaram uma operação conjunta entre a Guarda Costeira e a Força Aérea. Esse caso repercutiu porque o resgate foi considerado milagroso pelas autoridades. 11 sobreviventes. Todos os ocupantes foram encontrados com vida em meio ao mar aberto, horas depois à deriva. Um desfecho raro em acidentes aéreos no oceano, e é claro que a gente tem que celebrar muito isso por aqui.
Sim, esse desfecho positivo ganhando repercussão nas redes sociais. Agora um outro desfecho muito triste e negativo envolvendo turistas italianos que morreram durante uma expedição de mergulho em uma caverna submarina nas Maldivas. É uma área conhecida por mergulhos técnicos, mergulhos profundos. Segundo as primeiras informações, o grupo, que era formado por 5 pessoas, fazia uma imersão em cerca de 50 metros aí de profundidade quando perdeu contato com a embarcação e não retornou à superfície. As buscas foram consideradas extremamente difíceis por causa da profundidade, das correntes fortes e também do mau tempo na região, que também dificultou o trabalho das equipes de resgate. As autoridades locais abriram investigação para apurar essas causas do acidente, mas as hipóteses iniciais incluem desorientação dentro da caverna e também as condições perigosas típicas desse tipo de mergulho. É claro, caso que repercutiu demais porque envolve um mergulho em uma caverna, uma das práticas mais arriscadas aí do mergulho esportivo, mesmo com pessoas experientes, né? As vítimas eram experientes, portanto, incluindo pesquisadores e instrutores, o que reforçou ainda o impacto e também a comoção internacional, um dos assuntos mais comentados nesta sexta-feira, mais triste assunto que a gente contextualiza e traz para você aqui também no Trend.
Triste, e a gente comentou já aqui no Trend também sobre a questão da taxa de desemprego. A gente vai voltar a falar sobre isso agora, movimentando a nossa reportagem, porque Pernambuco tem a segunda maior taxa de desemprego do Brasil, é o que diz então esse levantamento divulgado pelo IBGE. Quem vai trazer todas as informações pra gente é a Carol Oliveira.
A taxa de desemprego em Pernambuco é a segunda maior do país no primeiro trimestre de 2026. O índice no estado foi de 9,2%, mesmo valor registrado pela Bahia e também por Alagoas. A maior taxa entre os estados brasileiros foi no Amapá, com 10%. Os menores índices foram registrados em Santa Catarina, Mato Grosso e no Espírito Santo. Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O percentual de pessoas desempregadas em Pernambuco está acima do índice nacional, que ficou em 6,1% no trimestre, sendo a menor taxa para um primeiro trimestre desde 2012. Pelos critérios do IBGE, só é considerada desempregada a pessoa que efetivamente procurou uma vaga 30 dias antes da pesquisa ser realizada. Em relação ao percentual de empregados com carteira assinada no setor privado, o estado de Pernambuco está abaixo da média nacional. Enquanto no país o índice é de 74,7%, no estado apenas 63,4% possuem carteira assinada.
Valeu, Carol. Obrigado pelas informações. Valeu. Aqui assim, ó, o feed não para, as atualizações vêm o tempo todo. Daqui a pouquinho vem a turma do Papo de Crack. Primeiro tempo repercutir demais essa informação, mas a gente já adianta aqui, Dorival Júnior é o novo técnico do São Paulo Futebol Clube. Confirmação, portanto, nova reunião que teve na manhã desta sexta-feira em Florianópolis. E a diretoria do clube e também o técnico acertaram, portanto, aí um contrato até o fim dessa temporada, ou seja, um contrato curto, até o final desse ano de 2026. São Paulo e Dorival tiveram que ceder aí na parte financeira para costurarem assim o acordo, já que a pedida do Dorival iniciou perto do que ele recebia no Corinthians, seu último clube, cerca de 3 milhões de reais, enquanto o São Paulo estava oferecendo metade disso, que era o que o Hernan Crespo recebia, 1,5 milhão. O acordo foi fechado ali na casa dos 2 milhões, aquele meio termo, né? Nem para lá, nem para cá, meio do caminho. O treinador era a prioridade desde o momento da queda que aconteceu aí na última quarta-feira do Roger Machado. E o executivo Rui Costa, o gerente de futebol Rafinha, eles seguem, aliás, eles sequer retornaram a São Paulo após a eliminação da Copa do Brasil para o Juventude. Eles foram diretamente, portanto, conversar com o novo treinador agora do São Paulo na capital catarinense. Aos 64 anos de idade, Dorival Júnior chega para sua terceira passagem pelo São Paulo. A primeira foi entre 2017 e 18, com 40 jogos e 17 vitórias. E a segunda passagem foi um pouco mais feliz, 25 vitórias em 54 jogos e o título da Copa do Brasil no ano de 2023. O treinador, sempre bom lembrar, deixou São Paulo antes da temporada seguinte, que ele foi rumando aí para a seleção brasileira. Aliás, notícia que não para. Na sequência, tem o Papo de Craque Primeiro Tempo. O pessoal segue repercutindo essas mudanças aí, né, nas peças, no tabuleiro do futebol nacional. Claro, repercutindo bastante Copa do Brasil e tudo mais. Enquanto isso, enquanto eles vão debatendo, Marcela, a gente vai sextando a partir de agora, mas voltamos na semana que vem com mais um Trend das 11, a partir das 11 horas da manhã. Um abraço, bom fim de semana, Marcela.
Beijo, bom fim de semana para você, Ti, para toda a nossa equipe e para os ouvintes que fizeram companhia aqui pra gente. Sigam agora então com o Papo de Craque Primeiro Tempo. Beijo.
Valeu pela companhia, pela sintonia. Siga atualizando aí a rede social. Aliás, siga a gente, @TMCNewsBR nas redes sociais. Navegue no nosso site também, tmc.com.br. Ótimo fim de semana a todos. Aquele abraço.
Que é trend nas telas, tá aqui no Trend das 11. Agora é Trend das 11, TMC.
A indústria cria a bola, a indústria cria o drible, a indústria cria a história na memória como um filme. A indústria cria tudo, cria sempre algo mais. Cria sonhos, cria coisas que só o Brasil faz. Vem que a indústria mais, vem que é mais Brasil. Vem olhar pra indústria como você nunca viu.
A indústria tá em todo lugar, tá na festa, na rua, em casa e em cada jogada a gente mostra o orgulho de ser brasileiro.
Ô Lucas, você acredita que eu tô sofrendo bullying da minha família? O povo tá dizendo que eu fiquei patitio. Quer saber de uma coisa? Eu vou mandar todo mundo pra...
Calma, Batista, calma. Eles só tão preocupados com você.
Preocupado...
Ai, gente, para de brigar, pelo amor de Deus. Vamos chamar uma ajuda profissional?
Doutora Anaí, a psicóloga do Casos de Família, hoje no Sobremesa, às 14h.
Transamérica, TNC.
Transamérica agora é TMC. Curitiba 100.3. No aplicativo TMC e no YouTube, @TMCNewsBR.
Mês do upgrade Caoa Chery Barigui, Tiggo 7 Sport, motor turbo potente e econômico, por R$ 144.990 à pronta entrega. Tiggo 8 Pro, o melhor SUV 7 lugares do Brasil, por R$ 196.990 à pronta entrega. Tiggo 7 PHEV, híbrido de alto desempenho e menor consumo, por R$ 219.990, com taxa zero em até 24 meses. Caoa Chery Barigui, em São José dos Pinhais, na Avenida das Torres. Desacelere, seu bem maior é a vida.
O pinhão é alimento, fonte de energia e símbolo do nosso Paraná. Mas fique ligado, na coleta do pinhão, muita atenção à distância da rede de energia. Chegar perto dos fios é perigoso e pode causar acidentes graves. Garanta sua segurança e observe bem a distância da fiação de energia elétrica. Evite acidentes. Conheça as dicas Energia Segura Copel no nosso canal do YouTube. Copel. Pura energia.
Abre um campo largo aí, o clássico que todo mundo vai curtir.
Tem coisa que você usa todo dia e nem percebe. Tá no celular, no carro, no streaming, na caixinha Bluetooth, no trabalho. Aquela música que tocou? Rádio. A notícia rapidinha? Rádio. O gol narrado gritando? Rádio. Sim, você já escuta rádio. Ele tá em todo lugar, trazendo música, entretenimento, notícia e esporte, sem pagar nada, sem complicação. Rádio, é só ligar. Uma campanha, a Bert e a App.
Onde tem Copa, tem Hyundai. Aproveite essa mega oferta e saia de carro zero quilômetro. Hyundai Creta Comfort 2027, com sistema de segurança ADAS, por apenas R$ 129.990, com seu usado na troca. Faça um test drive e garanta tecnologia, conforto e toda a segurança de um Hyundai. Venha agora mesmo para uma Hyundai Barigui, somente no Novo Mundo, Alto da 15 e São José dos Pinhais. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Álamo Benefícios, na estrada, a gente joga junto.
Consultas, exames, cirurgias e atendimento emergencial 24 horas em um só lugar. Hospital de Olhos do Paraná, 50 anos dedicados ao seu olhar.
Vem aí, de 18 a 26 de maio, Felipe Armata conduz uma série especial de sabatinas dentro do Paraná TMC, com os pré-candidatos ao Senado. De segunda a sexta, no Paraná TMC, às 10:30 da manhã.
Quem escuta sabe.
O futebol não para e amanhã teremos os jogos da 16ª rodada do Brasileirão. Às 6:30, o time do Atlético Mineiro enfrenta o Mirassol na Arena MRV em Belo Horizonte. E o Internacional encara o Vasco direto do Beira Rio em Porto Alegre. Já às 7 horas da noite, o time do Fluminense duela contra o São Paulo no Maracanã. Para fechar o dia, às 9 da noite, o Palmeiras enfrenta o Cruzeiro na Arena Barueri. O melhor do futebol brasileiro é aqui. A Transamérica agora é TMC. Quem torce sabe, quem escuta sabe.
Oferecimento, conta digital PicPay, seu dinheiro rendendo 102% do CDI todo dia útil.
ZYD 364, TMC em 100.3, Curitiba.
Papo de craque TMC, uma jogada. A Ademicon está na torcida por você e pelo seu time. Vem pro consórcio que mais cresce no Brasil. Maior produtividade e economia para sua empresa crescer. É no mês da indústria AFG. Gerador de energia solar em até 10 vezes sem juros é na Powercom Brasil. Energia limpa e renovável. Ford Slaviero, a força Ford em Curitiba. Avenida Kennedy no Portão. Conta digital PicPay. Seu dinheiro rendendo 102% do CDI. Todo dia útil.
Começa agora, Papo de Craque. TMC.
Papo de Craque TMC. Papo de Craque TMC. Papo de Craque TMC.
Chegamos, tá começando o Papo de Craque TMC desta sexta-feira, sextou, 15 de maio de 2026. Chegamos ao vivo em FM 100.13 e também em todas as plataformas digitais TMC. Na Copa do Brasil ainda estamos vivos. O Furacão venceu o Dragão nos pênaltis e ainda tem estado do Paraná na Copa do Brasil. O Furacão passou pela quinta fase e agora vai jogar as oitavas da Copa do Brasil e todo mundo agora no mesmo pote. Deu boa, foi apertadinho, foi nos pênaltis, mas essa é a Copa do Brasil. Vamos falar bastante dessa classificação, vamos falar também do que vai acontecer no final de semana. Já tem Campeonato Brasileiro Domingão, 3 jogos aqui na TMC. O nosso timaço todo envolvido, vai começar de manhã parada, já tem 11 horas, o Coxa em campo contra o Santos lá na Neoquímica Arena. À tarde tem o Paraná na divisão de acesso na Segundona Sanepar contra o Araucária, o jogo de ida lá em Paranaguá. E depois à noite também tem o Furacão contra o Flamengo. Final de semana, sabadão de boa, mas domingão o bicho vai pegar. 995-661-003 é o WhatsApp TMC. Manda pra cá essa mensagem pra você fazer o papo junto com a gente. Se liga aí que o Papo de Craque desta sexta-feira começou.
Eles estão fora de campo, mas mesmo assim batem um bolão. Os craques da TMC estão prontos para bater mais um Papo de Craque.
Chegamos pra Ademicon, quem é craque nunca perde uma oportunidade. Com a Ademicon dá pra ser crédito ou investimento pra você nunca ficar no 0-0. Pergunta de hoje, Furacão quando vai pros pênaltis? É embaçado! Quantas vitórias o Atlético tem em disputas por pênaltis no século 21, considerando todas as competições? 995-66-1003. Ontem somou mais uma. Apertadinha, como eu falei, mas passou na Copa do Brasil. Prêmio 1, voucher de R$150 pro Almacan. No 2, mais um par de ingressos pro Festival Curitiba. Semana que vem, lá na Pedreira. 995-66-1003. Fala a resposta, fala o prêmio, sorteio vai acontecer lá no finalzinho do papo. Seja autossuficiente em energia, grupos geradores e sistemas de energia solar Powercom Brasil, a energia do seu negócio. A gente vai começar ouvindo o pênalti decisivo do Furacão, o gol do Jadson que colocou o Atlético na próxima fase da Copa do Brasil. Mas hoje é aniversário de um cara especial para todos nós aqui da TMC. Nosso querido Maneco, Manuel Medeiros, um dos caras que, pô, eu mais gosto na vida, cara. Seja gente boa, Maneco. Demais, velho. Tá difícil hoje encontrar um camarada desse jeito. Que é a mesma coisa com a gente, quando você tá junto com ele depois. Quando você vira as costas também. Maneco, feliz aniversário, meu querido. Parabéns pra você. Aproveita aí o seu dia. Vida longa mais ainda pra você, camarada. E a gente te adora. Maneco, você é especial. Feliz aniversário pro nosso querido Manuel Medeiros, aqui do comercial, do coração de todos nós da TMC. Manequinho, tamo junto. Depois eu te dou aquele abraço. Vamos começar o papo de craque TMC desta sexta-feira. Foi apertado, mas o Jadson marcou o último. E Santos, ô Santos, você é brabo, cara. Decidiu mais uma vez, esse cara gosta de pegar pênaltis. O Furacão está nas oitavas da Copa do Brasil. Elísio Júnior narrou assim a classificação do Furacão, o pênalti decisivo. Vai, Elizinho.
Se fizer, acaba. Se Jadson converter, o Furacão está nas oitavas de final da Copa do Brasil. Jadson, que responsabilidade pro 16 do Furacão. Vem na linha da grande área, mãos na cintura. O gol vai sair, a classificação também. Jadson, pé direito, bateu, o Furacão tá classificado, é gol, é gol, que felicidade, o Furacão é classificado na Copa do Brasil, 4 pro Furacão, 1 pro Atlético Goianiense, nos pênaltis, no sufoco, pra deixar o torcedor agora eufórico com a classificação. O Furacão avança com requintes de crueldade contra o seu torcedor, mas o Furacão avança depois de 2 jogos no 0-0, nos pênaltis. O Furacão
tá classificado. O Furacão, tá aí a narração do Elísio Júnior. O Etezinho criou uma vinheta ali pro Bum Bum Bum, que o velho do Rio fala assim: precisava tudo isso daí? Precisava ser nos pênaltis? A enquete também dá pra você lá na live TMC do papo de hoje. A classificação do Atlético foi sensacional, boa, o que importa é passar, preocupante, tem de jogar melhor, ou foi uma vergonha ter ido pros pênaltis? Responda lá pra gente também na live do YouTube e deixa aquele like esperto pra gente também. Bom, o Nick Vilela tá voltando de Goiânia e chega pra falar da classificação do Furacão, a próxima fase da Copa do Brasil. Oi, MV!
Oi, Edgar, tudo bem por aí? Boa tarde a todos ligados no Papo de Crack TMC. Já estamos voltando pra Curitiba, assim como o Atlético também. E o Furacão com a vaga garantida na bagagem, né? E o Pix da CBF feito. Classificado às oitavas de final da Copa do Brasil, depois de um 0-0 no tempo normal e que não foi das melhores atuações do Furacão, longe disso. Mas nos pênaltis, mais uma vez, Santos, né? Oitava disputa de penalidades pelo Atlético, que ele garante o Furacão de alguma maneira. praticou uma das defesas, teve chute para fora, enfim, e o Atlético conseguiu garantir essa vaga nas penalidades com a última cobrança do Jadson, que entrou no segundo tempo da partida. Aliás, partida com mudanças, o técnico Odair Helm iniciou o jogo com uma formação bem diferente, até porque não tinha Luiz Gustavo, Terã, Bruninho, toda a confusão do Bruninho nos últimos dias. Teve algumas voltas, Viveiros, Esquivel, Benavides, mas parecia que nada resolvia. Tanto é que o Atlético na primeira etapa encontrou dificuldades para a bola chegar no Viveiros, mal chegou essa bola no Viveiros. O sistema defensivo do Atlético Goianiense eficiente mais uma vez, chuva de cartões amarelos para todos os lados por parte da arbitragem, e o primeiro tempo ficou no 0-0, apesar do Atlético tentar principalmente pelo lado esquerdo, né? Enfim, nas chances ali com o Léo Derick e o Mendonça, mas travava no sistema defensivo do Atlético Goianiense. Tanto é que o Atlético volta do intervalo com uma mudança de esquema tático, volta a linha de quatro depois de um certo tempo e encontra dificuldades nessa armação, no sentido aí de sistema defensivo do Odair Helman. Sofre um pouco alguns ataques, até inclusive algum poder ofensivo da equipe do Atlético Goianiense. Não dá certo, mesmo com a mudança do Odair, de colocar o Chiquete no time, uma dessas alternativas, né? Além do Dudu, depois veio também o Zapelli durante o segundo tempo, para poder dar ali uma dinâmica um pouco diferente. Jadson também entrou até para as penalidades. Depois, volta ao esquema com três zagueiros, na verdade linha de cinco, o Atlético faz, né, essa mudança, o Odair faz, mas nada é o suficiente para fazer o Atlético balançar as redes. Ainda que no último minuto do jogo, numa enfiada de bola do Jadson pro Viveiros, a oportunidade do gol, quem sabe, né, de fazer um gol num time de Série B. E o Atlético, time de Série A, mas o Viveiros acabou desperdiçando a oportunidade. E aí restou ao Atlético as penalidades, né? Ir para os pênaltis na disputa no estádio Antônio Ascioli. E por 4-1, o Atlético acaba garantindo essa vaga na próxima fase. O Viveiros, inclusive, abriu a disputa de penalidades, estava com confiança, depois foi algo até que a gente perguntou para o Odair em entrevista coletiva, para o próprio Viveiros na zona mista. E realmente ele estava com confiança para bater, bateu, converteu, depois veio o Mendonça perfeito, o Esquivel perfeito também, e o Jadson para balançar as redes. E Santos brilhando. Praticou a defesa já logo de cara na primeira cobrança do Atlético Goianiense. Na segunda, o atleta chutou para fora, terceira converteu, e aí não precisou mais, porque o Atlético converteu a quarta e ficou com a vaga nas oitavas de final. Assim, Edgar, inclusive, né, vocês vão falar aí no estúdio, não foi uma atuação boa do Furacão, não, tá? E foi um confronto contra time de Série B. Mas dos males o menor, a classificação garantida e uma vaga nas oitavas de final, e agora é mesmo pode pegar qualquer time do lado de lá que venha, né? É tudo misturado, time de Série A contra time de Série B. Sorteio no dia 26, mas o Atlético ontem, mais uma vez fora de casa, né? Não conseguiu o resultado de vitória. Faz tempo que o Atlético não vence longe da arena. Mas garantiu a classificação no Antônio Ascioli, importante o resultado pro Atlético de classificação, até pro momento que vive, né? Domingo já tem jogo com o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, é uma vaga e o Atlético tinha a obrigação dessa classificação e o Odair Helman conseguiu, em meio a desfalques, a jogadores no DM, um Atlético que ainda sofre um pouco, né? Essa questão de diferença de elencos, principalmente na Série A, mas na Copa do Brasil ao menos cumpriu o dever. Não teve uma boa atuação, mas garantiu essa vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. E agora, Edgar, que vem o Campeonato Brasileiro de novo, estamos voltando para Curitiba, assim como o Atlético também, porque domingo já tem jogo contra o Flamengo e a gente vai acompanhar tudo sobre essa partida, mas claro, hoje ainda é dia de falar da classificação na Copa do Brasil, Edgar.
Obrigado, Monique Vilela, voltando de Goiânia. Boa viagem para você, Monique. E com a classificação do Furacão, a próxima fase da Copa do Brasil. Para a Ademicon, quem é craque nunca perde uma oportunidade. Com a Ademicon dá para ser crédito ou investimento, para você nunca ficar no 0-0. Ademicon. Dela, estava no jogo ontem. Furacão está classificado à próxima fase da Copa do Brasil. Foi apertadinho, mas passou. Tudo bom aí, Robson Dela?
Tudo bem, Edgar, um abraço para você, um abraço a todos que acompanham o Papo de Craque TMC, uma boa sexta-feira para todo mundo. Olha só, Edgar, eu vejo que há duas maneiras de classificar essa classificação, perdão aí pela cacofonia. é o seguinte, o primeiro, por um lado, né, o Atlético cumpriu o dever, pegou um time da Série B, passou de fase, o Atlético é um clube que se consolidou como copeiro, é o único, com a eliminação do Flamengo ontem, é o único time do Brasil que 10 anos seguidos chega nas oitavas de final, e é o único que desde 2021 chega em todas as quartas de final. Vai tentar manter essa escrita na próxima etapa. Então foi importantíssimo ter se classificado, ter conseguido essa vitória nos pênaltis e ter conseguido a classificação. O segundo jeito de observar é o que aconteceu ontem à noite. A atuação foi ruim e isso é preocupante, porque fora de casa o Atlético não tem jogado bem. Essa é a real. Sem o Luiz Gustavo, teve muito problema ali de criação no meio de campo. Um primeiro tempo até que equilibrado ali, com algumas poucas chances para os dois lados. O Atlético, durante o primeiro tempo, foi melhorando um pouco e teve alguma oportunidade em bola parada, principalmente. Mas um segundo tempo ruim. Depois das mudanças que a Monique citou, o Atlético se perdeu em campo, já na volta do intervalo. O Odair mudou o sistema, colocou o Esquivel para lateral e deixou com dois zagueiros. E acredito que o Atlético atualmente tem dificuldade para jogar nesse sistema quando é atacado. O Atlético Goianiense forçou muito pela esquerda com o bom ponta Giovani Soares e criou problemas. O Guilherme de Paula analisou ontem a primeira metade do segundo tempo, era o período em que o Atlético Goianiense perdeu a oportunidade de definir a classificação. O Santos fez duas boas defesas, uma num chute do Gustavo Coutinho, acho que um lance até com potencial de anulação pelo VAR se tivesse saído o gol, porque teve ali um braço que atingiu o rosto do Arthur Dias, mas em campo isso não foi marcado, e o Santos fez uma boa defesa num chute do Coutinho, e depois de uma jogada do Giovani Soares pela esquerda, um chute rasteiro do Marrone, que o Santos também foi bem para colocar para escanteio. Além disso, algumas finalizações completamente sem direção ali, Marrone, Gustavo Coutinho não à toa foi eleito o bum bum bum, nem ele é o centroavante, batedor de pênaltis oficial, capitão do Atlético Goianiense, mas nem para os pênaltis ele ficou, foi substituído antes, né? Então essa imperícia e competência do Santos e imperícia do Atlético Goianiense também contou para que o jogo ficasse 0-0. Na real, o Atlético teve uma chance de gol quase no último lance da partida, um contra-ataque puxado pelo Jadson, que deu o passe pro Viveiros. Foi a única vez que o Viveiros conseguiu realmente levar vantagem. Não que ele tenha perdido muitas antes, o Atlético quase não conseguiu acionar ele. O Guilherme até falou durante o jogo, não é nem que o Viveiros tá mal, ele não consegue receber a bola, pouquíssimas vezes a bola chegou nele. E aí nessa ele conseguiu levar vantagem, saiu na cara do gol, mas finalizou mal, chutou torto e pra fora. Ali já era acréscimos no segundo tempo, os dois times passaram a preparação da cabeça para os pênaltis, e nos pênaltis o Atlético tem marcas absurdas, especialmente quando o Santos é o goleiro. Não vou estragar a resposta da pergunta do dia, o número é impressionante, né, para quem for pesquisar. É o clube do Brasil com mais vitórias em disputa por pênaltis no século XXI, é o Atlético Paranaense. E a Monique trouxe ontem um levantamento, o Edgar, Jairão e amigos, do Santos especificamente com a camisa do Atlético. São 8 vitórias seguidas em disputas por pênaltis com o Santos no gol, desde 2018 para cá. E em momentos assim, muito importantes, quartas de final da Sul-Americana de 18, semifinal da Copa do Brasil, quartas e semi da Copa do Brasil de 19, em caminhos de títulos, né? O Santos teve um papel decisivo e agora teve mais uma vez. Desde que ele voltou ao clube no ano passado, teve a vitória por pênaltis contra o São Paulo na Copa do Brasil e agora mais uma vez ele brilhando, já tinha feito duas defesas pelo menos importantes durante o jogo, pegou mais um pênalti, o do Cristiano do Atlético Goianiense. Os jogadores do Atlético que cobraram muito bem, Viveiros, Mendoza, Esquivel e Jadson cobrou decisivo, o lateral esquerdo do Goianiense também bateu para fora, o time da casa só converteu uma das cobranças que teve tempo de fazer, porque o Atlético não errou nenhuma, fez 4 e venceu por 4-1. Então, não tem como anular a importância da classificação com análise que o jogo não foi bom. Mas também não tem como esquecer que o jogo não foi nada bom. E nesse momento, em partidas fora de casa, o Atlético vem devendo, embora tenha conseguido. Numa partida de característica diferente, porque mata-mata é diferente de jogo de campeonato de pontos corridos, conseguiu não perder, foi para os pênaltis, e aí o Santos fez a diferença. Se você pensar a médio e longo prazo, também, próximo confronto é daqui 2 meses e meio, entre 1º e 6 de agosto. Aliás, é um calendário um pouco diferente na volta da Copa do Mundo. O jogo de ida é no final de semana da Copa do Brasil e o de volta no meio de semana seguinte. Mas esse assunto lá para agosto, o sorteio é daqui perto de 2 semanas, o Atlético vai conhecer o adversário e até lá tem muita água para passar debaixo da ponte. O alerta que eu faço é sobre o momento, especialmente nos jogos fora de casa, o Atlético não consegue render da mesma maneira que rende na Arena da Baixada, mas sem dúvida a classificação foi muito importante, Edgar.
Seja autossuficiente em energia, grupos geradores e sistemas de energia solar Powercom Brasil, a energia do seu negócio. Jairão, Copa do Brasil, o Atlético vai bem, cara. Brasileirão também esse ano tá bem. E é um dos poucos aí que vem jogando, ano após ano, oitavas, quartas também. É um furacão que já é tradicional nessa Copa do Brasil aí, Jairão. Mais uma vez classificado. Tudo bom, mestre?
Tudo bem, um grande abraço a todos. O Atlético criou essa imagem de time copeiro exatamente por conta, né, dessas classificações, tirando muitas vezes time candidato a título, criou esse status e está representando bem. Agora, em relação ao confronto contra o Atlético Goianiense, no agregado do placar e também do desempenho, a classificação tinha mesmo que ser definida nos pênaltis. Se você se recorda bem, não sei se você trabalhou comigo no jogo de ida aqui na arena, quando eu disse, lá em Goiânia vai ser igual, pode ter certeza disso. E foi. A diferença, claro, é que no jogo de ida na arena, o Atlético foi quem tomou a iniciativa das ações, e no jogo de volta foi o Goianiense que tomou essas iniciativas e deixou o confronto igual também nesse aspecto, né? De cada um tentou fazer o possível dentro de casa, mas com algumas limitações. O Atlético na arena e o Goianiense lá no estádio dele, lá em Goiânia. No jogo de ida, o Atlético até teve nas ações a possibilidade de fazer o gol e ontem da mesma maneira. Então, acho que foi um confronto igual. Um confronto igual que só poderia ter terminado nas cobranças de pênaltis. Agora, não deve ser vista a dificuldade que o Atlético teve para se classificar como assim um obstáculo grande para a sequência da temporada. Eu não vejo dessa maneira, até porque tenho dito aqui, e isso é fato, o torneio eliminatório, ele é assim, ele é difícil de jogar, divisões de séries ficam à parte, porque há quem diga, pô, enfrentou dificuldade para passar por um time de série B em eliminação, ou melhor, em competição mata-mata. Eu não vejo divisão tendo, assim, importância ou sendo o fator que vai determinar a classificação ou eliminação. Eu não vejo dessa maneira. Porque você pega exemplos aí. São Paulo hoje é o quê? É o terceiro, quarto colocado do Brasileirão e pegou um time que estava lá na zona de rebaixamento e foi eliminado. Ué? O Botafogo no Brasileiro colocou 4-1 na Chapecoense em Chapecó e foi eliminado por esse mesmo time.
Flamengo.
E a Chapecoense está lá embaixo. O Flamengo eu deixei por último, para dar como exemplo, porque aí entra uma série de outros fatores.
Os caras jogaram com a cavalaria, cara.
É dinheiro, é elenco, a gente costuma dizer aqui sempre. O Flamengo tem um time bom e tem um reserva bom. Ou podemos colocar diferente, tem um time ótimo e tem um reserva bom. E, no entanto, esbarrou no Vitória. Estratégia de jogo para uma competição como é o mata-mata, isso é fato, isso tem ocorrido. E aí fica pelo caminho. Então, o que se pode considerar nessa classificação do Atlético, e aí o Robson lembrou de alguns jogadores que perderam, assim, tecnicamente, reduziram bastante, né? desculpa, o seu rendimento, então isso pode ser analisado, isso pode ser trabalhado, porque realmente o Atlético tem vários jogadores que podem render muito mais do que renderam. E aí eu não estou tratando do jogo contra o Atlético Goianiense, eu estou tratando no geral. Mesmo no Campeonato Brasileiro, você nota que alguns jogadores perderam rendimento. Que o Viveiros perdeu rendimento, nem vejo dessa forma. Vejo que ele é um jogador bem marcado, que nós falamos aqui. Em breve, na Série B, ou melhor, na Série A, ele não vai poder jogar como jogou na Série B. O nível é mais alto, é mais competitivo, tecnicamente falando, e ele vai encontrar dificuldade para jogar. E isso é fato, está acontecendo. E aí, quando você olha em outros jogadores que perderam um pouco da qualidade, né, talvez por um desgaste, não sei, isso é coisa para o Atlético avaliar, mas você veja, o João Cruz joga mais do que está jogando, o Dudu joga mais do que está jogando, o Mendonça joga mais do que está jogando, Benavides, esses caras todos aí, e quem está segurando a barra lá atrás é Arthur Dias, esse está regular, né? O Aguirre me surpreende, está jogando muito bem. E o Esquivel, quando volta, é outro nível. Então, o Atlético tem alguns problemas, né, de ordem individual. Isso precisa ser revisto, porque senão pode ter uma queda de rendimento, e aí não é só passar por pênaltis na Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro, ele requer pontos. Ele é uma competição que não tem decisão no pênalti. É pontos corridos, e aí você precisa se ajustar. Agora, a classificação foi obtida por uma atuação do Santos e a qualidade nas cobranças que o Atlético teve, coisa que o Goianiense não teve. E aí o Atlético, o nosso Atlético aqui, se classificou. Agora, não dá para dizer que nos dois confrontos ele foi melhor. Houve um equilíbrio muito grande, e que ficou, né, para quem entende que pênalti é sorte, ficou para sorte dos pênaltis. Como eu entendo que é na qualidade, ficou definido na qualidade da cobrança dos jogadores do Atlético Paranaense. Mas acho que valeu, agora serve, naturalmente, para a sequência, essa questão que foi colocada aqui, que muita gente está abaixo daquilo que pode representar, que pode dar em termos técnicos. Então, isso precisa ser revisto para poder seguir aí bem no Campeonato Brasileiro.
Pensou Ferramentas Gerais. No mês da indústria FG, você encontra soluções completas para aumentar a produtividade da sua empresa, com mais economia. Ferramentas Gerais. Rafael Villani falou pra gente que o que importa é o Pix na conta. E é milionário, né, dela? Claro que vai ajudar. Todo mundo preza também por essa parte financeira na Copa do Brasil.
Mais ou menos 3 milhões, né, para quem ultrapassou essa etapa. Mais ou menos 3 milhões de reais para chegar e disputar a próxima fase. A Copa do Brasil tem esse lado, né, da premiação, que agrada muito aos clubes, aos jogadores, às comissões técnicas também. Quem vai passando de fase coloca uma bufunfa bem boa no bolso.
Luciano falou aqui pra gente: Edgar, como é que joga bem em alguns jogos da Série A e o Viveiros arrebenta, aí pega um time da Série B e não tem rendimento? Mas é que a competição também, né? O Jairão falou mesmo no primeiro jogo, pode esperar que lá em Goiânia vai ser a mesma coisa. Os caras jogaram aqui, sobreviveram, e lá dá pra ter passado, hein, cara? Tiveram chances também, pô.
Mas tirando a última bola do jogo, o Atlético quase não acionou o Viveiros. Teve um momento no primeiro tempo que ele limpou, ficou sem ângulo, e o goleiro deu um tapinha, foi pra fora. E um no segundo também, uma tabela ali, acho que o Mendonça, que ele chutou e o goleiro conseguiu pegar em dois tempos no canto. Mas fora isso, não teve nada demais. Ele, em uma ou outra vez, foi desarmado, mas a bola chegou muito pouco nele. O Atlético, tecnicamente, não fez um bom jogo. Primeiro tempo só foi menos pior do que o segundo. Porque o segundo, com essa mudança de sistema na primeira metade do segundo tempo, deu muito errado. O Atlético ficou muito exposto e ali o Dragão, o Atlético Goianiense, perdeu a possibilidade de fazer um até dois gols. Não fez. O Atlético se organizou de novo, o jogo ficou travado de novo quase que até o fim. Quem teve a última chance ainda foi o Viveiros. Claro, se ele faz aquele último gol ali, ele teria sido decisivo no último lance do jogo. Mas no geral, não só do Viveiros, mas do time inteiro do Atlético, tecnicamente não foi uma grande atuação, à exceção dos destaques aí que o Jairão já nominou. Santos, né? Obviamente, muito decisivo no jogo jogado e também nos pênaltis. E Arthur Dias e Aguirre, Arthur Dias, Aguirre e Esquivel, acho que fizeram os três um bom jogo.
William falou sobre isso. Me preocupa o rendimento de ontem, porque as chances que o goianiense perdeu, Flamengo, Remo e Mirassol não vão perder. É bem observado. Obrigado, William. É isso, Jairão?
É, porque é outra história, né? E agora você vai pegar um time que está na briga pelo título.
E que está mordido por ontem também.
E qualquer que seja, o descuido, ele pode ser fatal. Com uma diferença, a qualidade dos atacantes do Flamengo, ela está quilômetros e quilômetros à frente da qualidade dos jogadores ofensivos do time do Goianiense.
Será, Jairão? Pedro ou Gustavo Coutinho?
Pois é, então, tem isso.
Marrone ou Luiz Araújo?
Então, Marrone sem o Bruno.
Então, a sorte, eu digo a sorte, é que o Atlético tem no seu setor defensivo três jogadores que estão muito bem. Né? Eu falei, o Robson ratificou. E que Aguirre, Arthur Dias e Esquivel estão muito bem, mas não vai ser o suficiente. Ele precisa ter um meio campo pegando bem, o Atlético não vai ter o Luiz Gustavo para pensar o jogo, né? Então precisa esse meio de campo ter uma atenção muito grande nesse jogo, e o Flamengo vai ter voltas importantes, né? Parece que o Paquetá vai voltar.
Mas não se garante,
não há certeza, mas de qualquer maneira, mesmo que não volte dois, três jogadores que estão no departamento médico, o que eles têm para suprir a ausência de jogadores lesionados, é um nível muito alto, né?
É, o que se sabe é que o Jorginho e o Everton Araújo estão suspensos, e nesses jogos aí com algumas ausências, eles vêm sendo titular. O Jorginho não precisamos nem falar, né?
O Jorginho para o Flamengo é o Luiz Gustavo para o Atlético. É o cara que coordena, é o maestro do meio de campo.
É o Vitinha do PSG.
Exatamente. Então vai ser desfalque sério também para o time do Flamengo.
Então o que se sabe são esses, mas ontem o Plata não jogou com uma pequena lesão e vem sendo um dos grandes destaques ultimamente. Alguns considerados titulares começaram no banco ontem, Pedro, Varela, entraram só no segundo tempo, mas independentemente, tem um elenco absurdo, né? O Arrascaeta tá fora, porque tá numa tentativa de recuperação totalmente focada na volta da Copa, né? Pra Copa, pra seleção uruguaia. Acho que o mistério vai ficar mais em torno do Plata, que ontem nem viajou pra Salvador, do Paquetá e do Pulgar, que tem alguma chance de retorno de lesões mais complicadas nesse jogo. Mas também há o comentário de bastidor, pô, mas voltar logo na grama sintética, que é aquela informação, né, que várias comissões técnicas consideram quando o cara tá voltando de lesão. Enfim, então vamos ter que aguardar exatamente como foi o Flamengo, mas independentemente disso, é o melhor elenco do continente. O Atlético, né, até é importante dizer, né, a Munique tá em deslocamento vindo lá de Goiânia, a Munique já trouxe a informação aqui na nossa linha interna até pra gente trazer aqui no aro. O Esquivel teve o julgamento do recurso da punição que ele tinha tomado de 2 jogos pela expulsão com o Grêmio e caiu pra 1. No recurso caiu para 1, então ele tá à disposição porque já cumpriu a suspensão automática no último jogo do Brasileirão. É uma ótima notícia para pro Odair formar o time pro jogo de domingo.
A notícia é tão boa que a gente chega até a desconfiar, né? Isso é um fato raro. O jogo é contra o Flamengo, viu? E o cara conseguiu um efeito suspensivo.
Nesse caso não foi efeito suspensivo, Jair, porque
foi um novo julgamento.
Isso, a gente pode fazer 1 milhão de críticas ao STJD e acho que muito justas, mas nesse Campeonato Brasileiro não é só dessa vez, tem sido com todos, de uma semana para outra. Aconteceu rapidez, o fato no final de semana, julgamento é lá por quinta, sexta, o recurso é na outra semana, no máximo 2 semanas. Então, tá sendo rápido, né? Esse lado acho que tem que valorizar.
A gente tem que reconhecer, e é fato, porque se eles quisessem empurrava mais pra frente, o cara tinha que cumprir o segundo jogo. Então, realmente, essa é uma ação que a gente. Mas que eu também admiro, viu? Porque eu não esperava que os recursos fossem julgados ou os processos fossem julgados com a velocidade que está se apresentando no momento.
A Marilda falou assim: não dá pra falar só sobre a vitória? Não dá, porque daí estaríamos fazendo um trabalho incompleto, né, Jairão? Tem que falar do que aconteceu no jogo também, das situações. Não, não tem como, Marilda, seria enganar vocês.
A vitória foi fundamental, cara. Acabamos de falar. Rendeu um bom dinheiro pro caixa. Ela, tecnicamente e financeiramente, foi ótimo. Você se classificar numa Copa do Brasil é bom porque você já tem uma taxa a receber lá na frente já. Nas oitavas de final você já vai chegar recebendo mais 4, né? Me parece, né?
Não, mas 3 milhões.
3 milhões.
Quem é da Série A entrou nessa fase, dinheiro, 3 milhões.
Isso é dinheiro em caixa. Isso ajuda muito. Porque quando a gente fala que o jogador precisa de uma motivação, não há motivação melhor do que dinheiro. E o Atlético tendo dinheiro no caixa, ele pode promover uma ação de um. Como é que fala? O bicho, né? Que a gente trata antigamente.
Normalmente, né? É assim, Jorge. Claro, cada clube vai ter seu padrão, mas normalmente uma parte dessa premiação
é
destinada a jogadores pois e comissão técnica.
É um incentivo.
Não inteira,
por
obviamente.
Por isso que é boa. Porque normalmente a gente fala aqui, ó, pô, ganhou, se classificou, entrou dinheiro no caixa. Ah, mas entrou pro clube. Mas esse dinheiro que entra pro clube, isso é um grande incentivo para os jogadores. Entendeu? Porque eles podem receber lá uma premiação extra. Então, eu acho que fundamental a classificação. Mas, como disse o Edgar, a gente tem que analisar também a parte coletiva.
O Adriano Kurosawa, um abraço para você e pro teu irmão, irmão do Rodrigo. Todo dia tá com a gente aqui também. Ele falou que o Atlético surpreendeu nas cobranças de pênaltis. Ele tava com medo pelo histórico, né? E claro, esse ano não tava muito legal. O Viveiros, principalmente, tinha perdido alguns, né?
Mas desde que ele
mas faz tempo já que ele tá batendo.
Não, ele bateu e fez contra o Cruzeiro e contra o Vitória. Ele já se recuperou.
Não, e daí quando ele pegou pra bater